As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade com o recurso a radar na Estrada Nacional 110, neste caso nas calçadas de Tomar. O aviso é da própria PSP, que irá estar em operação naquela via no período compreendido entre as 8 e as 12 horas. Refira-se que até final deste mês de janeiro haverá nota para mais duas ações de fiscalização antecipadamente anunciadas. No dia 21, na Escola Regentes Agrícolas, em Santarém, das 10 às 13 horas, e no dia 24, na Avenida Farinha Ferreira, Abrantes, entre as 8 da manhã e o meio-dia. Está confirmado, Marte Temido, Ministra da Saúde, irá estar em Tomar para inaugurar o equipamento TAC recentemente instalado no Hospital Nossa Senhora da Graça. A indicação foi avançada por António Gameiro, Presidente da Distrital de Santarém do Partido Socialista, que marcou presença na iniciativa promovida pela Conselhia de Tomar Desafios do Ano de 2019, evento que teve como palco o Salão Nobre da Junta Urbana. Gameiro referiu que a governante também irá visitar as obras das urgências de Abrantes.
Dentro de dias vamos ter a nossa Ministra da Saúde a vir a Tomar inaugurar o TAC, que está a funcionar, começou a funcionar ainda com algumas deficiências, porque não é fácil, mas está a funcionar e gradualmente tem vindo a melhorar a sua eficiência, mas também vem inaugurar as novas obras das urgências, porque duplicámos as urgências em Abrantes, duplicámos as enfermarias em Abrantes. Vamos também fazer uma obra em Tomar no próximo ano, duplicando a enfermaria de Tomar. Fizemos obras de requalificação no Hospital de Torres Novas, portanto a Sra. Ministra virá ao Médio Tejo, dentro de pouco tempo, inaugurar essas obras, visitar e dar-nos também um alento, porque ainda temos aqui mais três ou quatro coisas para reivindicar que têm que ser resolvidas.
É informação avançada pela Junta Urbana de Tomar. As inscrições para a Festa dos Tabuleiros vão estar abertas no dia 26 de janeiro, período dividido em duas partes. Das 9 às 13, podem inscrever-se os interessados com idades entre os 18 e os 35 anos. Das 14 às 17 será a vez da faixa etária, compreendida entre os 36 e os 65 anos. Numa informação que fez chegar à nossa redação, a Junta Urbana refere que um dos elementos do par deve estar recenseado em São João Batista e Santa Maria dos Olivais, sendo que as inscrições são realizadas de acordo com a idade da senhora.
Rádio Web, a primeira a informar.
A chegada do ex-ator cantor José Carlos Pereira aos quadros do Centro Hospitalar do Médio Tejo fez com que esta estrutura fosse falada de um momento para outro nos órgãos de comunicação social à escala nacional. Um mediatismo a que o CHMT não estava habituado, pelo que houve a decisão de promover uma conferência de imprensa no auditório do Hospital de Torres Novas, espaço onde ficaram esclarecidas todas as dúvidas em torno da presença de José Carlos Pereira no Centro Hospitalar, onde presta serviço nesta altura na fase de internato médico. Carlos Andrade Costa, presidente do CHMT, abriu a conferência com introdução para Carlos Gil, responsável pelos recursos humanos, sublinhando que o ex-ator é um dos 30 profissionais que estão a iniciar este percurso de formação geral, que terá duração de um ano.
Estamos aqui a falar sobre o internato médico e sobre o Dr. José Carlos Pereira, recém-chegado a esta casa. Não chegou sozinho. Chegou com mais 29 colegas, por isso nós recebemos no início deste ano 30 internos que vão fazer aquilo que agora se chama formação geral, que é a primeira parte do internato médico, findo o qual um ano, se tiver aprovação no exame final de saída, passará para a formação especializada, isto é, para as especialidades médicas existentes em Portugal, como vocês sabem, vão desde pediatria, cirurgia, medicina geral e familiar, isso são tudo especialidades. O Dr. Zé Carlos, neste momento, começou a fazer o seu percurso de formação geral pela pediatria, podia ter começado pela cirurgia, pela medicina interna, mas há que esclarecer aqui uma pequenina coisa. O doutor é interno, está a fazer formação, não é pediatra, não tem formação. Neste momento, nenhum dos 30 profissionais de saúde que estão nesta casa a fazer a formação tem autonomia técnica. Eles, neste momento, estão supervisionados por um tutor que os acompanhará cada um em sua especialidade, por isso
José Carlos Pereira começou a fazer a sua formação na pediatria, ou seja, ainda não tem autonomia técnica. O ex-ator garantiu que está em patamar igual aos seus companheiros deste internato, solicitando, a partir de agora, a uma maior privacidade nesta sua escolha. E ficaram as justificações pela opção ter recaído no centro hospitalar do Médio Tejo.
Sou interno da formação geral, igual a todos os meus outros colegas, os meus outros 28 colegas que entraram comigo nesta formação geral. E para elucidar toda a gente e para que se perceba o que está aqui a passar, eu estou em período de formação, estou formando geral, período que durará um ano neste centro hospitalar, e quem sabe talvez mais. E para tal, eu gostaria também de apelar a todos que, obviamente, como todos sabemos, tive uma carreira de 20 anos, uma carreira de exposição pública, mas neste momento optei, foi a opção de vida da minha parte, fazer uma carreira em medicina, continuando tudo aquilo que fiz no meu período formativo até agora. Esta carreira requer um bocadinho de descrição, e esta formação requer descrição e também alguma privacidade, não só na relação com os meus pares médicos, mas também com os meus pacientes. Era nesta medida que eu também queria apelar que houvesse um bocadinho de respeito e de não invasividade na minha carreira médica. Obviamente que sabemos que isto é um rescaldo ainda de tudo aquilo que foi a minha sobreexposição, uma exposição mediática. Eu agradeço todas as mensagens de apoio que tenho recebido até então e que são muito gratificantes, mas neste momento é um período formativo e este período formativo requer algum recato e alguma descrição. E é nesse sentido que o Centro Hospitalar, eu acho que quis convocar esta, para que não influencie não só a minha formação, como também dos meus colegas e dos profissionais de saúde que aqui trabalham neste hospital. Eu escolhi Torres Novas por diferentes razões. Eu tinha algumas escolhas, aliás, nós tivemos cada uma das escolhas, Torres Novas era uma delas, porque eu tinha a certeza que queria sair de Lisboa durante este ano formativo, para sair de um hospital, digamos, central de muita densidade populacional, e também porque tinha facilidades em arranjar alojamento nesta zona, e por outra razão também, porque tinha boas referências também do centro hospitalar, já tinha alguns colegas que tinham feito cá a formação geral também, e um deles tinha feito já a formação específica cá. E outra das razões é que isto não fica assim tão longe de Lisboa. Estamos a uma hora de Lisboa, as pessoas normalmente têm uma ideia que isto é muito longe de Lisboa, que é no fundo a minha cidade de natal e onde tem o meu agregado familiar maior. Mas isto estamos a uma hora de Lisboa. Aliás, a maioria dos muitos dos funcionários
e
dos
presidentes da organização
diariamente vêm de Lisboa até cá. Portanto, eu estou fora de Lisboa, mas estou a uma hora de Lisboa. Portanto, isto para mim é uma, digamos que é viver no subúrbio, no arredor de Lisboa. Portanto, estou longe, mas estou muito perto.
Os mais de 70 mil visitantes anuais do Castelo de Almourol, Conselho Vila Nova da Barquinha, têm agora melhores condições de segurança e conforto para visita ao Monumento Nacional. Terminaram no dia 29 de dezembro as obras de valorização e arranjo paisagístico da ilha. Os trabalhos decorreram no segundo semestre de 2018 e centraram-se na melhoria das condições de acesso do público ao castelo, na requalificação do coberto vegetal, na requalificação da margem direita e na colocação de um palco para espetáculos dentro do castelo. A operação, denominada Valorização do Castelo de Almourol, teve um custo a rondar os 165 mil euros, tendo sido candidatada a fundos comunitários, devendo ser comparticipada em 85% do valor total. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, explicou em que moldes decorreu esta intervenção.
Procuramos criar as condições de percurso de visita na ilha e ao próprio castelo com maior segurança e com maior conforto. Daí a substituição das escadas de acesso, desde o embarcador, a substituição do percurso entre o embarcador e o início da subida para o castelo, nomeadamente com pavimento capaz que na altura não existia, a substituição, a recolocação de balizas de percurso de subida, ou seja, as chamadas possibilidades de agarrarmos e de, no fundo, evitarmos a queda, a construção de alguns degraus para vencer a subida do afloramento rochoso complexo, porque nem toda a gente poderá, nomeadamente pessoas com mobilidade reduzida, não podem objetivamente ir visitar o castelo, porque é um castelo de sui generis em Portugal, porque de facto construído no afloramento rochoso e granítico com grande complexidade. Também não podemos intervir em toda a sua extensão porque estamos limitados em termos da Direção-Geral do Património Cultural, porque de facto nos indicia que existe inconvenientes, nomeadamente em intervir naquele monumento nacional, pela sua relevância e pela sua preservação do próprio castelo, mas com também a introdução de um palco amovível e com também equipamentos de recolha de resíduos, nomeadamente então alguma sinalética para alertar os visitantes para alguns perigos que existem, nomeadamente quando, no chamado percurso de ronda, uma vez que não tem balizas ou guardas para a sua, para o conforto do visitante, de facto, tornar o castelo mais acessível, mais confortável na sua visita e, no facto, também podemos recolher melhores imagens e também contar a sua história, porque também vamos intervir neste momento na questão da própria linguagem de comunicação, nomeadamente em inglês. Ou seja, são todas algumas valias para o turista nos visitar, se consabido que agora contam bem com a criação do Centro de Intervenção Templário no Centro Cultural de Vila Nova Barquinha e com a criação de um bilhete único, poderemos, de facto, ofertar a todos os turistas que nos visitam condições, muito melhores condições do que do antecedente.
Este é claramente um investimento, não é um custo. Este investimento terá algum tipo de comparticipação?
Sim, este investimento foi concluído com data de 29 de dezembro num projeto de valorização dos monumentos nacionais com participação de 85% pelos programas comunitários.
O Sporting do Tomar perdeu com o Oeiras 0-2 e deu um passo atrás no objetivo de se livrar de sobressaltos classificativos na primeira divisão nacional de hóquei em patins. Foi a 12ª jornada onde registo, para a grande surpresa, a derrota do Sporting em casa frente ao Paço de Arcos por 5-7. De resto, Benfica 5, Juventude Viana 3, Oliveirense 9, Turquel 1, Porto 8, Valongo 0, Hóquei Clube de Braga 3, Ribadave 3 e Sporting Maranhense 3, Barcelos 5. Na frente agora, duas equipas, Oliveirense e Sporting, têm 29 pontos. O Sporting de Tomar está na 10ª posição, tem 10 pontos conquistados. E esta derrota fez soar os alarmes no emblema leonino, que dessa forma desperdiçou assim uma excelente oportunidade para se aproximar da primeira metade da classificação e deixar as preocupações inerentes aos últimos lugares. Registo para Jorge Godinho, técnico do Sporting do Tomar, em declarações à nossa reportagem, que assumiu a culpa pelo desaire e disse estar preparado para defender os jogadores, mas não deixou de lamentar a desilusão que alguns atletas lhe causaram porque não se portaram bem a seguir à vitória em Turquel.
E atenção, não estou a culpar os jogadores, porque quem está à frente do clube sou eu, e o treinador dá sempre a cara nas derrotas, e o culpado sou eu. Mas, para dizer porque é que nós não jogámos bem, foi porque a semana de treinos não foi como eu gostava. A seguir a uma vitória do Turquel, vimos vir mais alegres, vimos vir frescos, vimos vir com vontade de ganhar o próximo jogo, e isso não foi conseguido. Não foi conseguido, de mérito meu, que não consegui motivar os jogadores para esta semana de treinos, mas também muita desilusão de alguns jogadores que não mereceram a minha confiança durante esta semana, porque não se portaram bem no sábado passado.
Jorge, tiveste uma reunião já agora após o jogo com os jogadores, o que é que lhe disseste?
Desiludido, dou a cara e estou aqui a dar a cara pela derrota do clube. Vou os defender, como é óbvio, mas tive que dizer cara a cara que não gostei da prestação dele e que isto foi o reflexo da semana, uma semana muito má, e de algumas noitadas de alguns que, a seguir ao jogo de Turquel, perderam-se na noite, e depois, pronto, durante a semana andámos a tentar recuperar os jogadores a nível físico devido a essas noitadas, e não andámos durante a semana a preparar o jogo com o Eras. Portanto, foi essa a diferença, e daí estar desiludido com alguns jogadores.
O Coruchense já recuperou a liderança da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém depois de golear o Ferreira do Zêzere por 6-0, e perante a derrota do Amiense em Almeirim e o empate do União de Santarém no Reduto do Cartacho. Resultados, 14ª jornada: Coruchense 6, Ferreira do Zêzere 0, União de Almeirim 4, Amiense 1, Cartacho 3, União de Santarém 3, Marinhais 0, Samora Correia 0, União do Tomar 2, Alcanonense 0 e Oriense 1, Fazendense 1. O Torres Novas Glória joga-se a 27 de janeiro. Então, na frente, Coruchense 30 pontos, segundos União de Santarém e União de Almeirim com 29, quarto Amiense com 28, 5º Escartaxo e Oriense com 23, 7º Fazendense 21, 8º União de Tomar com 20, 9º Samora Correia com 16, 10º Ferreira do Zezer tem 14, 11º Glória com 10, 12º Alcananense e Marinhais com 7, 14º e último o Torres Novas com 5 pontos. Lino Freitas, treinador do União de Tomar, disse que este jogo tinha características idênticas ao que aconteceu com o Glória, admitindo que a coesão defensiva dos seus jogadores falou mais alto.
O cenário era quase igual, era uma equipa que vinha logo nas costas, era uma equipa que precisava de pontos da mesma maneira que o Glória hoje precisava para tentar sair de uma posição complicada. Era um jogo que nós sabíamos que em termos defensivos da equipa adversária ia nos dar mais espaço do que deu o Glória, porque o Glória é uma equipa que fecha mais. Esta é uma equipa que é uma equipa jovem, mas é uma equipa que troca bem a bola e que também tenta chegar com alguma facilidade à frente. Mas entrámos com o sistema 4-4-2, em que não fomos tão fortes como pretendíamos na primeira parte, apesar de termos uma outra oportunidade. Ao intervalo de todos os jogadores que não podíamos deixar para a parte final do jogo, porque um lance qualquer podia virar o jogo. E, portanto, a equipa depois alterei o intervalo para 3-5-2 e a partir do momento em que os laterais tiveram mais espaço, começámos a chegar com alguma facilidade à linha de fundo, fizemos os golos, é verdade, e depois tentámos gerir aquilo que tem sido a parte física dos jogadores. O João Pedro estava no banco, tentei não utilizar durante o jogo e conseguimos. Depois o Fábio, numa fase em que o jogo estava controlado e também tem-se andado a queixar dos adutores, teve que descansar. Voltámos para um sistema 4-3-3, que também já nos habituámos a jogar com ele. E a equipa conseguiu fechar os corredores, conseguiu lançar um ou outro lance de contra-ataque em que podíamos ter feito mais um golo. Mas também seria um castigo demasiado pesado para a equipa do Alcanense. Também uma equipa que não nos criou grandes dificuldades em termos defensivos, em que a nossa equipa foi coesa e conseguiu fechar aquilo que era o caminho da baliza, que eu tinha dito aos jogadores, defendendo bem, estamos mais perto de vencer. E vale aquilo que é os pontos.
Tal como já sublinhado, o Ferreira do Zezer perdeu em Coruche por 6-0. Eduardo Fortes, técnico da formação ferreirense, disse que a sua equipa entrou algo apática e os dois golos iniciais fizeram com que a estratégia definida se desmoronasse.
Olha, explica-se basicamente pela má entrada que tivemos em campo, porque eu tinha alertado os meus jogadores que era importantíssimo entrarmos fortes, porque tínhamos que esperar um Coruchense bastante forte nos minutos iniciais, porque era uma equipa que vinha, com certeza, com alguma ansiedade a querer resolver as coisas o mais depressa possível, uma vez que vinha dois resultados negativos, e estávamos avisados para isso, mas não conseguimos de maneira nenhuma, porque a minha equipa entrou muito apática, muita mofa, e quando fomos acordar para o jogo, já estávamos a perder por 2-0. Porque sofremos um golo logo no primeiro minuto e depois sofremos um golo sensivelmente perto do décimo minuto, e aí as coisas complicaram-se muito para nós, porque a equipa, aquela ansiedade que poderia vir por parte do Coruchense, com a obtenção desses dois golos, os jogadores ficaram sem dúvida nenhuma mais tranquilos.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, antes de qualquer assunto, quero em meu nome, em nome do Partido Socialista e da Juventude Socialista de Tomar, desejar a todos vós um excelente 2019. Hoje gostaria de partilhar convosco e de ser alguns considerandos sobre as declarações que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa proferiu durante a edição do programa Cientistas no Palácio do Buem, que decorreu na passada semana. Este programa junta notáveis especialistas em alterações climáticas e estudantes do ensino secundário. O Presidente Marcelo referiu que, independentemente dos governos, independentemente do Presidente, Portugal tem caminhado sempre na mesma direção. O que, desde logo, este mérito é também reconhecido pelo CCPI, o Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, que pretende precisamente destacar os países com melhores práticas climáticas e põe Portugal em 14º lugar numa lista de 57 países. Ou melhor, em 17º lugar, que, ao fim e ao cabo, corresponde a um 14º, pois os primeiros lugares ficam por preencher, porque as organizações que criaram este índice consideram que nenhum país atinge um nível muito alto no desempenho em relação às alterações climáticas. Mas o Presidente Marcelo salientou que o combate às alterações climáticas exige um trabalho conjunto, desde logo, das Nações Unidas, e vai mais longe e defende uma limitação da soberania. Muito honestamente, eu concordo com o nosso chefe de Estado, pois esta matéria é algo que nos deve preocupar a todos nós. Pois não julguem que não nos afeta no agora, no imediato, porque afeta e futuramente irá agravar-se e mais irá afetar os nossos descendentes. sinto que estamos a viver um retrocesso. Ou estamos a banalizar esta temática. Aliás, vou mais longe e denomino-a mesmo como problemática. Pois vejamos, se em 2015 demos um passo gigantesco com a assinatura do Acordo de Paris, hoje temos governantes mundiais a marimbarem-se para o clima, mais preocupados com a produtividade industrial. E isto é miserável, pois estamos a falar do ar que respiramos. Estamos a falar da continuidade da vida humana no nosso planeta. Parece-me isto de um egoísmo atroz e, neste sentido, não me choca as declarações do Presidente Marcelo. Pois não nos olvidemos da possibilidade do efeito dominó que esta saída dos Estados Unidos, da América, do Acordo de Paris, podem ter por parte dos outros países. Amigos, as alterações climáticas estão a mudar onde e como vivemos, apresentando desafios crescentes à saúde humana, à nossa qualidade de vida, à economia e aos sistemas naturais que nos suportam. O aquecimento global está a provocar o degelo acelerado das calotas polares e, consequentemente, o aumento da quantidade de água nos oceanos, uma considerável mudança no clima que tende a tornar-se mais instável, com a incidência de fenómenos climáticos violentos, como chuvadas, como nevões, tufões, furacões e maremotos, enfim, uma série de calamidades naturais que hoje ainda podemos evitar ou atenuar. Mas bem, vamos ter esperança que as notícias que têm vindo ultimamente a público, que apontam para que este ano de 2019 seja marcado por estudos relevantes nesta matéria, sejam uma realidade e que haja mais lucidez por parte dos líderes mundiais. E termino com uma frase do pai do escotismo que diz: procuremos deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos.
Rádio Earth, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.